todos. 14ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 14ª sessão ordinária de 2018.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Coloque em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 46/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária no exercício financeiro de 2019 e das outras providências.
Consulta caso se considere objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira. Projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, exige cartazes informativos no estabelecimento que comercializam carne moída no âmbito do município de Garça e das outras providências.
Consulta caso se considera objeto de deliberação os projetos ora apresentados. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 48/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e bancários às pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia e das outras providências.
Consulta caso se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que realize a chamada visando a hora do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira. Comunico, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Entro em discussão e votação únicas o projeto de lei número 25 de 2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que dispõe sobre a divulgação das informações de interesse público decorrentes da intervenção de intervenções na modalidade de requisição no serviço público de saúde e da outras providências em regime de adiamento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu gostaria de solicitar o voto em destaque em cada artigo e, inclusive, pedir para que seja explanado para os vereadores como funciona esse voto em destaque, porque é um pouco confuso.
Então, está deferido a solicitação. Nós vamos discutir o projeto como um todo. Utilizarão a palavra os vereadores que tiverem interesse. E assim que fizermos a votação, faremos primeiro do primeiro artigo e após do segundo artigo. Então, consulta o senhor secretário se há oradores inscritos para a discussão do projeto.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para a votação do primeiro artigo do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do primeiro artigo do projeto de lei número 25 de 2018. Seja feita a leitura do artigo 1º.
Projeto de lei número 25/2018, dispõe sobre a divulgação das informações de interesse público decorrentes a intervenções da modalidade de requisição dos serviços públicos de saúde e das outras providências. Artigo 1º. O Poder Executivo divulgará por meio da página oficial da transparência na internet todas as informações de interesse público, independente de solicitações decorrentes de intervenções na modalidade requisição no Serviço Público de Saúde.
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do artigo 1 do projeto número 25 de 2018.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Lei Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Thierres?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o artigo 1º do projeto número de lei número 25 de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do artigo 2º do projeto de lei número 25 de 2018.
Você pode votar no artigo dos incisos, não, né?
Não, só artigo. É só artigo.
Se votar no artigo contra, elimina todo o artigo.
É, exato.
Artigo 2º. Deverão ser divulgados sem prejuízo no que trata da Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, os seguintes dados. Inciso 1. Informação contida em registro ou documentos produzidos, acumulados ou custodiados pelos interventores designados pela municipalidade, recolhido ou não a arquivos públicos, ainda que a intervenção já tenha cessado. Informação sobre os serviços objeto de intervenção, inclusive as relativas à sua política e organização. 3, inciso 3. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações, contratos, aquisições de bens e serviços, recrutamentos de pessoal e recursos humanos. 4. Informação relativa a implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações de serviços que sofreram intervenção, bem como metas e indicadores propostos. B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de conta realizada pelos órgãos de controle interno ou externo.
Solicito ao senhor secretário que faça realizar a...
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Só tirando uma dúvida, o parágrafo único entraria...
O artigo todo. O artigo segundo em
obrigado.
Todo. Então, solicito ao senhor secretário...
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que, na questão, se for permitido, né? Porque se trata de um projeto de lei com relação à intervenção, né? E, como não pode ser votado... inciso por inciso, e se votando contra o artigo, você elimina o artigo total, gostaria de pedir, se Vossa Excelência constasse o plenário, para que o procurador jurídico explicasse melhor esse inciso aqui, na questão, o inciso primeiro, na questão do que se trata da intervenção, porque se cessar a intervenção, esse inciso segundo ele não poderá ser aplicado, porque ele volta, né, para domínio da Irmandade. Então, se permite, não sei se há essa permissão.
Então, vamos suspender a sessão por 5 minutos para que o procurador da casa possa explicar sobre o artigo por artigo do projeto.
Ele está dominando. Só que se voltar para lá, esse daqui já não entra mais.
Mas aí a lei inteira não tem. Porque
Não, eu sei porque. Não, o que eu quero dizer é o seguinte.
Na verdade, ele fala o seguinte: que ele tem que disponibilizar informações contidas em registro, documentos produzidos ou acumulados do
durante a intervenção.
É durante a intervenção.
Beleza. A partir do momento que a intervenção cessa, essas informações vão para o arquivo da prefeitura. Tem que ficar, mesmo depois que encerra a intervenção, fica disponível para a prefeitura.
Só que daí, esse projeto ele já não tem efetividade mais nenhuma sobre a Irmandade.
Mas das informações produzidas durante a intervenção, obrigatoriamente.
Modalidade de aquisição no Serviço Público de Saúde.
Não, isso que eu estou falando. Só que depois, eu estou querendo dizer depois.
Não, claro, mas aí a lei perde a efetividade.
É isso que eu estou falando.
Só que as informações produzidas durante a intervenção, mesmo que
elas têm que ficar disponibilizadas.
Elas têm que ficar disponibilizadas.
É isso que eu estou falando.
É, exato.
Ela já é, cara. Mas é. Bom, então, tranquilo. Então.
Ela já é, porque na verdade.
É só durante a intervenção.
Retomamos a sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do artigo 2º do projeto de lei número 25 de 2018.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabretti?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Não.
Comunico, senhor presidente, que 4 vereadores votaram pelo sim e 8 vereadores votaram pelo não.
Está reprovado por maioria de votos o artigo 2º do projeto de lei número 25 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2.
Não, tem os artigos.
Artigo 3º. Mais... Tá. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Solicito ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação do artigo 3º.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o artigo 3º do projeto de lei número 25/2018. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do artigo 4º do projeto de lei número 25.
Artigo 4º. Fica revogadas as disposições em contrário. Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito que o senhor presente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, o artigo 4º do projeto de lei número 25 de 2018, em discussão e votação únicas. Então ficaram aprovados o artigo 1º, o artigo 3º e o 4º do projeto de lei. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 4 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que concede o título de cidadão garcense ao pastor Elande Mariano da Silva. Em discussão global. Projeto com a palavra dos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, plateia que nos assiste e que nos assiste pela internet. Quero ler para vocês aqui a justificativa do projeto de lei. Apresento a apreciação dos nobres colegas vereadores a presente propositura que concede o título de cidadão garcense ao senhor pastor Elande Mariano da Silva. Elande Mariano da Silva, filho de José Mariano Filho e de Sadoc Mariano Prata, nasceu em 31 de março de 1948 na cidade de Tumuritinga, estado de Minas Gerais. Seu reconhecimento no ministério pastoral veio em 1976, mas antes disso já era evangelista que muito realizava pela obra do Senhor. Pastor Elande Mariano da Silva chegou em nossa região no dia 11 de setembro de 1990,
A convite do Ministério da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus de Marília, Belém, com sua sede na cidade de Marília, com o compromisso de cuidar da igreja e de evangelização e dos projetos sociais para toda a região eclesiástica. Nesta região está inserida a cidade de Garça, que na época teve a sua congregação sediada na rua João Correia Leite de Moraes, número 70, no Jardim Labianópolis. E a partir de então, a sua equipe de obreiros em Garça continuou a sua visão de crescimento da obra de Deus, trabalhando incansavelmente com um resultado muito marcante para a cidade. A Igreja Assembleia de Deus em Garça, sob a presidência do pastor Elande Mariano da Silva, cresceu admiravelmente nesses 27 anos, evangelizando na área urbana e rural da região, levando a palavra de Deus e seu amor incondicional, transformando muitas vidas, reestruturando famílias e outros resultados importantes que o Evangelho de Cristo faz. Hoje, este resultado é visível a todos, pois contamos atualmente com 9 igrejas estabelecidas no perímetro urbano desta cidade, todas elas crescendo com total apoio e dedicação do pastor Elande Mariano da Silva. Com suas nove congregações, a Assembleia de Deus Ministério possui 1.200 membros em Garça, cumprindo não apenas o seu papel religioso, mas também desenvolvem amplos trabalhos sociais, auxiliando o município no atendimento aos carentes e necessitados. O pastor Elande é casado com Zilda Palma da Silva e junto tem 5 filhas. É por isso que proponho esta homenagem deste legislativo ao senhor pastor Elande Mariano da Silva e solicito a aprovação deste projeto aos nobres pares. Só para falar para os irmãos, na região de Marília, a gente tem 140 congregações, 13.500 membros, então você vê o trabalho relevante que esse homem de Deus vem trabalhando. E também eu quero passar para os meus amigos, nobres pares aí, porque estou concedendo esse título para o pastor Elande. Pastor Elande, quando ele chegou na cidade de Marília, eu conheci bem no primeiro mês que ele chegou ali, e quando ele chegou em Marília, ele precisava de um carro para trabalhar e queria comprar um carro em Marília. Quem conseguiu esse carro para ele comprar, inclusive o carro era de Garça, de um cunhado meu, do finado Ernesto Kagayama, do Banco do Brasil. Ele comprou esse carro, um Del Rey na época. E de lá, então, o pastor vem sendo muito o meu amigo, meu companheiro, e tem nos auxiliado e nos ajudado. Então, por isso eu peço aos nobres pares aí essa votação, e que Deus abençoe, e muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que me assiste também pela internet. Não poderia também deixar de utilizar a tribuna para manifestar o meu apoio a esse decreto legislativo, né, que vai conceder o título de cidadão garcense ao senhor pastor Elande Mariano da Silva. Conheço o pastor Elande há 5 anos, posso testificar da sua conduta, do seu trabalho, da sua vida voltada à questão social, voltada também à questão eclesiástica, como foi frisado aqui pelo vereador Wagner, em Garça, 9 congregações que ele, como um pai, né, tem cuidado juntamente com os líderes locais, cerca de 1.200 pessoas que têm sido cuidadas diretamente através da vida do pastor Elande. E então, entendo que é totalmente merecedor desse título, reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo a sua conduta, reconhecendo realmente tudo aquilo que ele tem feito em pró da municipalidade garcense, em pró, em especial, dos cristãos evangélicos da Assembleia de Deus local. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim. É que nesse projeto o vereador Pedro também vota. Pedro Santos?
Sim.
Único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 4/2018. Votação e discussão únicas. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 5/2018, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, que concede o título de cidadão garcense ao senhor pastor Valdecir Cardoso. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas, mesa diretora, população garcense que me assiste pela internet. Me sinto muito feliz. Para mim é um prazer de fazer essa indicação ao pastor Valdecir Cardoso, o título, para que ele receba o título de cidadão garcense. Creio que todos aqui conhecem e talvez até dispensaria uma maior apresentação, mas eu acho que o bonito de quando você concede essa honraria é você evidenciar às pessoas as qualidades daquele que vai receber esse título. Pastor Valdecir Cardoso, ou PM Cabo Cardoso, ele nasceu no município de Galha em 1972. Como pastor, ele desde 1997, ele tem atuado à frente de inúmeras congregações da Assembleia de Deus neste município. Assembleia de Deus Sol Nascente, Assembleia de Deus Paineiras, Assembleia de Deus Labianópolis e atualmente Assembleia de Deus Central, que é próximo ao posto Elefantim. Sempre com um trabalho voltado na edificação e no caráter, embasado nos princípios cristãos, tendo uma conduta sempre conciliadora, tendo uma conduta imparcial, tendo uma conduta irrepreensível e libada. Posso testificar isso há 5 anos, como membro da sua comunidade eclesiástica, e há mais de 10 anos, como amigo, conheci pastor Valdecir Cardoso ali quando ele realizava a segurança do fórum local dessa comarca, e ele sempre prestativo, sempre amigo, sempre tentando auxiliar as pessoas, isso eu vivenciei várias e várias vezes. Também a sua conduta tem que ser realçada, a sua conduta profissional, como policial militar, também desde 1997, e temos que destacar o seu trabalho à frente, né, juntamente com outros policiais militares, desenvolvendo o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E é um programa que, todos os anos, cerca de 300 crianças são atendidas por esse programa. É um diferencial. Muitas vezes eu presenciei o carinho dele com essas crianças e também a atenção e o orgulho dessas crianças terem o PM Cabo Cardoso próximo para conversar, para falar dos seus sonhos. Eu acho que isso é importante. Quando você pode honrar uma pessoa que tem agregado valores éticos, morais, sociais e cristãos à nossa comunidade, a um líder nato, a um líder que, tenho dito, não tem buscado em momento algum seus interesses, mas sempre tem voltado para com o seu próximo. E eu tenho afirmado aqui, nós temos, nós vereadores, nossa comunidade, temos que valorizar aquelas pessoas que trabalham em prol da nossa municipalidade, que trabalham em prol daquele que é necessitado, que trabalham em prol daquele que é menos favorecido. Então, diante dessas razões, eu fiz a indicação, eu elaborei esse projeto de decreto legislativo 5/2018, reconhecendo ser o pastor Valdecir Cardoso, reconhecendo ser o cabo PM Cardoso, merecedor dessa honraria. Para tanto, peço desde já o apoio dos nobres edis para que nós possamos efetivar essa honraria. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite novamente a todos. Falar do Valdeci é... Não sei se vocês falam que é difícil, se é fácil, mas que tem muita coisa para falar, tem. Uma coisa que eu quero passar para meus colegas, eu não sei se eles, se acontece com eles, o que aconteceu comigo. Garça tem, em média, não sei se é 45 mil habitantes. E cada vereador tem a prerrogativa de dar um título de cidadão benemérito e um cidadão garcense. Na hora que você começa a pensar para quem que você vai dar um título, você deita, você tem que pensar bastante para achar. Porque não é para qualquer um. A verdade é essa. A pessoa tem que merecer mesmo. Porque não é fácil. Eu quero ler aqui uma justificativa que eu fiz para o meu amigo, companheiro, pastor Valdeci Cardoso. Tem um versículo na Bíblia que fala em Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É com grande alegria e gratidão que venho me posicionar favoravelmente à aprovação deste projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão garcense ao pastor Valdecir Cardoso. De autoria do vereador irmão Reginaldo, presente sim, me com devido vênia de meu irmão Reginaldo, coautor da propositura. Cabe aqui uma breve explicação sobre como se é dado a concessão de títulos honoríficos pela Câmara. Cada vereador tem durante os seus 4 anos de mandato a prerrogativa de indicar um nome para ser honrado como cidadão garcense e um para ser agraciado como cidadão benemérito. A princípio havia proposto um título de cidadão garcense ao pastor Elande e de um benemérito ao pastor Valdeci Cardoso. Porém, como os títulos de cidadão garcense só podem ser concedidos aos homenageados que nascem em outras cidades, não pude concretizar o projeto.
Para solucionar o impasse, procurei o meu amigo de trabalho, o vereador Reginaldo Parente, ao qual se dispôs a dividir comigo essa honra e indicaria o título ao pastor Valdecir Cardoso. Por isso, quero, nesse momento, de todo o meu coração, agradecer ao meu irmão Reginaldo pelo carinho e presteza e por prontamente se manifestar de acordo com esse momento singular. Deus abençoe ricamente sua vida. Deixe-me falar um pouco do pastor Valdecir. Conheci o pastor Valdecir Cardoso ainda muito jovem, quando começou a trilhar seus primeiros passos na fé cristã, na AD Central. Jovem, de traços bonitos, jeito simples e alma serena, logo ganhou o nosso coração. Era nosso pastor, o querido Jairo Valadares, e o presidente da mocidade, irmão Walter Alves de Azevedo. Que tempo gostoso, que saudade. Lembro-me do Valdeci trabalhando como pintor de automóveis com o meu irmão Teico, em uma lembrança que me é particular, muito viva. Vendo-o raspando com grande esforço uma veraneio azul, um sofrimento só. E desde aquele tempo via nesses pequenos exemplos a disposição deste querido irmão para o trabalho. A vida do pastor Valdecir é um exemplo de dedicação e de superação para todos nós. Recordo-me com admiração o trabalho que ele desenvolveu no Jardim Sol Nascente, trabalho feito com profundo amor e dedicação. Foi nesta época também que este querido e dileto amigo ingressou nos quadros da Polícia Militar, honrando naquela honrada instituição a fé que abraçou, sendo uma testemunha vivo do poder da cruz e de seus reflexos na sua personalidade e caráter. Na Polícia Militar, destacou-se pelo seu engajamento desde o ano de 2004 no programa Educacional de Resistência à Droga, PROERD, formando cerca de 300 alunos por ano. Pastor, irmão, amigo, Valdecir Cardoso é um homem que faz diferença dentro e fora da agremiação religiosa, sendo sal e luz por onde anda, e por seu trabalho e dedicação, fazendo o bem a toda a comunidade garcense. Por isto, este jovem e valioso varão é merecedor da aprovação unânime desta homenagem justa e oportuna. Boa noite, muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, parabenizar o vereador Reginaldo Parente pela indicação. Né? Até contar uma historinha aqui rápida aqui para vocês. Eu sou amigo tanto da esposa dele, que eu trabalhei no Toyota com a Rosângela, né? Nos anos 80. Tá? E o Cardoso, a gente, quando foi prestar o concurso para a polícia, a gente foi junto, né? E na época eu tinha uma Brasília, aí a gente ia de Brasília, quando não tinha gasolina, a gente pegava carona e parava ali naquela ponte ali, perto do batalhão, que é logo na entrada ali. Então, assim, eu tenho uma história de amizade, tanto com a esposa dele, que é a Rosângela, e tanto com ele, né? E eu acompanho, assim, o trabalho dele desde quando a gente era amigo, antes dele ser casado, né? E hoje o filho dele frequenta a minha casa também, o Adriel, que é meu amigo também, em particular. Né, trabalhou na rádio comigo também. Você vê as coincidências da vida, né? Porque a gente foi amigo quando era solteiro e depois, né, ele tem um filho e hoje nós convivemos junto com o filho, né? Que isso é interessante. Mas eu acho que o título era merecedor, porque ele é uma pessoa que realmente conquistou seu espaço dentro da comunidade, né, através, né, tanto da sua religião quanto do seu trabalho também. Então isso é importante, como o vereador disse, homenagear essas pessoas que fazem trabalho para a comunidade, né? Interessante que ele é uma pessoa jovem ainda, né? E uma pessoa que se dedica bastante a essas causas. Então muitas vezes as pessoas não conhecem, né, direto o trabalho dele, porque é uma pessoa bem discreta naquilo que faz, mas enfim, de uma representatividade muito grande na sua religião e também, né, com a sua vida social. Então, eu não poderia deixar de usar a tribuna para poder falar desse título que o vereador está tá lhe entregando hoje aqui, né? Porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Há mais de 25 anos ou mais. Então, é merecedor mesmo e volto a dizer, parabenizo o vereador pela essa indicação, a indicação acertada. Parabéns, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fradete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, quem nos assiste. Subo apenas para parabenizar a indicação do vereador, dos dois vereadores, e em poucas palavras, elogiar aqui o meu amigo Cardoso, policial militar exemplo, um pai exemplo, né? Sempre contribuindo com a sociedade, é instrutor do PROERD, uma pessoa ativa no município, sempre muito educado, muito calmo, muito sábio com as palavras, tem uma família muito bonita, sou amigo do Adriel, que é comerciante na cidade, tem uma loja na cidade, um rapaz também muito educado, uma pessoa que traz, sempre que conversa com a gente, eles trazem uma tranquilidade na palavra, tanto ele quanto o pai dele. Então, o Cardoso é meu amigo, esse título é muito merecido, e é de pessoas assim que nós precisamos, e é pessoas assim que precisamos homenagear, quem faz por nós, quem faz pela cidade. Então, parabenizo o vereador e parabenizo também o homenageado Cardoso, assim como todos os seus familiares. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. A Patrícia não, senhor. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, serei bem breve. O Cardoso é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi a admirar, primeiramente conheci através do seu trabalho policial, depois pelo PROERD, de tanto ouvir as crianças comentarem, eu trabalho com crianças, elas comentam, e é bem assim, né? Quando uma criança gosta muito de uma pessoa, senão que ela é uma pessoa de bem. Então, tive o prazer de conhecê-lo em outras oportunidades. Essa semana passada mesmo ele foi fazer um trabalho voluntariado lá na minha instituição, fazendo palestra de conscientização de trânsito, fora do seu expediente. É uma pessoa que acrescenta muito para o nosso município. Então, realmente é merecido, sem contar na parte religiosa. Já tive a oportunidade também de conhecê-lo na parte religiosa, quando tinha a igreja lá, antigamente a igreja dele, não sei se ele era pastor lá, alguma coisa, mas era lá no Jardim Paineiras, ele fazia um bom trabalho social lá também, junto com as pessoas que lá moravam, e conheci e aprendi a admirá-lo ainda mais. Mesmo não sendo evangélico, eu sempre acompanhei o trabalho daquela igreja no nosso bairro. Então fica aqui, eu sei que eu não voto, mas se eu pudesse, meu voto seria favorável, porque realmente Cardoso é uma pessoa que merece muito esse título. Obrigado.
Eu voto?
Então, vou ficar feliz. Até eu comentei com o Cardoso essa semana passada, que eu encontrei ele na rua e falei assim, ó, Cardoso, fiquei triste, eu acho que eu não voto o seu título. Foi até essa semana passada. Ele falou assim, não, você não vai votar? Eu falei assim, não, eu não voto. Agora eu fico feliz com a oportunidade, então. Cardoso, eu estava errado, graças a Deus. Então, eu vou ficar muito honrado e feliz, porque eu vou votar no seu título, que é muito merecido, como eu já te disse pessoalmente. Parabéns, meu amigo.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos de presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Passaremos à votação do projeto. Consulta o senhor secretário. Peço ao senhor secretário que faça a chamada visando a votação do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
E Pedro Santos.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 5 de 2018, em discussão e votação únicas. Passaremos agora ao nosso grande expediente. Peço que seja feita a leitura das indicações.
61/2018, a vereadora Janete Conesse sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de extinguir escorpiões no cemitério municipal.
Determina o caminhamento da indicação apresentada ao Poder Executivo. Requerimentos.
411/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de promover uma campanha de conscientização e prevenção da doença pé, mão, boca, de maior proporção em todo o município de Garça, através de cartazes, carros de som e outros veículos de comunicação.
Isso é pior, é. Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não, ah, vereador.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite novamente, mesa diretória, a todos que nos assistem. Esse requerimento que eu fiz aqui, eu já tinha feito ele, e a resposta do requerimento que fiz passado sobre a doença do mão, pé, boca, a resposta que veio é que eles já fazem uma conscientização dessa doença quando ela é diagnosticada nas escolas. Só que é o seguinte, a doença mão, pé, boca, ela está se alastrando em bastantes cidades, certo? E esse requerimento que eu venho fazer agora novamente é para fazer o quê? Pedir para o Poder Executivo a colocar carro de som, não sei se precisar cartaz, o que for, quer falar?
Me permite uma parte?
Pode falar.
Tendo em vista que já houve um caso em Garça, pelo menos que a gente tem conhecimento, lá na creche onde eu trabalho, as crianças todos os dias elas têm que colocar a mãozinha no álcool gel antes de entrar na sala e quando sai da sala, porque já existe caso em Garça.
Tem bastante caso. Ó, inclusive, o meu neto teve, e ele emagreceu 2 quilos, que não come, a boca enche de ferida, e descobriu que era doença do mão, pé, boca, quando já estava bem alastrado, que não sabia o que era. Sábado passado, eu estava na casa da minha filha, aí o Fabrício, que até o Bacana conhece ele, que é o cantor da nossa igreja, ele ligou, perguntando pro meu genro, o que que estava acontecendo com o filho dele, explicou que tinha uma ferida na mão, no pé e na boca. Aí meu genro já falou, não, meu filho teve é a doença do mão, pé, boca. Então você vai lá no UPA, procura o UPA. Aí como eu já tinha ido na farmácia e deram um remédio para ele na farmácia, que não, acho que não conseguiu solucionar o problema, ele pegou, era no sábado. Como ele não foi no UPA, quando foi na segunda-feira, eu encontrei com ele lá no UPA, com o nenê, já com a boca toda alastrada. Então, eu acho o seguinte, precisa urgentemente fazer uma campanha fora das escolas, fazer para o pessoal das casas, os pais, para conscientizar essa doença que está ocorrendo na cidade. E se vocês fazer uma pesquisa, em Marília tem muitos e muitos casos. Tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito municipal que informe a possibilidade de instalar faixas de pedestres semelhante às instaladas de frente às unidades escolares nas proximidades das farmácias de nosso município.
Em discussão e requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem os vereadores, a plateia e os internautas. Esse requerimento que eu estou fazendo, ele parece ser um requerimento simples, mas é um requerimento que já era para eu ter feito um tempo atrás, e primeiro procurei tirar informação com o nosso procurador jurídico da Câmara. O que eu tenho analisado? Eu quis analisar em bastante local. Na frente das farmácias, não possuem uma faixa de pedestre. E o que acontece? As pessoas idosas, na maioria das vezes, eles saem e não olham. E saem muito rápido, e não tem uma pintura de solo, uma sinalização. A partir da hora que tem, o motorista fica mais atento, né? À parada. Então, esse pedido que eu estou fazendo também foi um pedido de um proprietário de uma farmácia. e de outro também de um bairro. Por quê? Na maioria das vezes, os bairros não possuem faixa de pedestre próximo de farmácias. E eu me preocupo com isso. Essa semana eu estava aqui no centro da cidade e pude presenciar uma cena que me deixou assustado. Eu vi um carro frear em cima de uma senhora. Deveria ter os seus 80 e poucos anos. Mas como eu disse, a partir da hora que ela bateu o pé na faixa de pedestre, é lei que se pare o carro, né? Então, vamos ver aí se a municipalidade toma alguma providência, se for necessário, nos dê uma resposta e o mais rápido possível tente fazer alguma coisa para estar beneficiando as pessoas que utilizam as farmácias da nossa cidade. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
413/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito municipal que informe qual critério é utilizado pela municipalidade para colocar as sugestões dos vereadores em ação, bem como informar por qual motivo a municipalidade não executa as sugestões propostas por esta casa, mas delega tal incumbência aos edis, mesmo sabendo que não temos essa atribuição.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner Luiz Ferreira.
Boa noite mais uma vez para todos. Eu quero fazer uma justificativa aqui para vocês desse requerimento. Um requerimento que parece um tanto meio pesado, mas é tudo questão também de, eu acho que assim, questão de entendimento. Eu não sei se eu entendi de uma maneira e ele é de outra, tá certo? Como que funciona? É o seguinte, eu fiz um requerimento pedindo para o DR, para o Poder Executivo, entrar em contato com o DR para liberar aquela faixa para a gente fazer a calçada dali do posto, da saída até a FATEC. Por quê? Porque quando os alunos, no tempo de chuva, até sem ser tempo de chuva, às vezes eles caminharem na calçada, que é só mato, eles caminham no asfalto e corre perigo de acidente, perigo de vida, fora quando chove, muito barro, muitas coisas que acontecem, tá certo? Aí, a resposta veio para mim, desse projeto, falando assim, ó, eu vou ler para vocês, ó. Em atenção ao contido expediente, supro secretário municipal do Planejamento e Desenvolvimento Urbano, informou que ainda não obtiveram respostas e pede para o nobre vereador que auxilie nas tratativas. Então, está pedindo para mim. Eu não sei como fazer isso aqui, se eu tenho que fazer ou é por lá. Não sei se eu entendi errado. Certo?
Se permite, parte.
Sim.
Não, a questão é, a obra ali, ela pode ser executada pela prefeitura, porque, na verdade, quando teve o projeto da obra, ela teria que vir completa. Como não tinha verba suficiente, foi feito o que está ali, entendeu? Até os postes do lado direito era para ser colocado no meio, mas como não tinha verba suficiente, foi feito do jeito que está. E a questão da calçada, não precisa solicitar o DR. A prefeitura, se ela tiver recurso, ela vai lá e faz.
Então, bacana, mas diz que não pode porque tem que ter autorização do DR, que aquela faixa é da DR. Então,
permite. Então, ali tem um projeto. O projeto, quando foi aprovado, foi para fazer, né, a outra pista, para duplicar ali. Tá? Mas nada impede que a prefeitura vai lá e fazer uma benfeitoria aqui com o DR. Não existe, tá. Eu acho que a explicação está mal explicada.
Se você está falando que pode, então...
Não é que, né? Eu estou falando que pode. Certo. Eu acho que não é só pode e deve ser feito.
Entendeu? Tá. Então, obrigado, então. Aí, só para vocês entenderem, tem outro requerimento que eu fiz, chama o programa Cuidador Cidadão. Esse programa Cuidador Cidadão aqui, ele usa voluntário para ajudar a cuidar das pessoas que necessitam do cuidado e tal. É um trabalho voluntariado, tá certo? E, como não dava para mim fazer esse projeto, que é um projeto de lei que tem em outras cidades, e a gente por aqui não tem como fazer, porque eu acho que não sei se tem gasto, o Poder Executivo vai ter gasto. Aí a resposta também veio assim, em atenção contida no expediente supra, informamos que tal indicação será avaliada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na qual solicitamos ao nobre vereador que entre em contato com servidores
desta para que auxilie no desenvolvimento e viabilização desse programa. Eu não entendo nada desse programa, eu entendo que ele é bom, eu entendo que ele é um programa legal e acho que o executivo teria que fazer. Não sei se eu estou entendendo errado. Se eu estou entendendo errado, vocês me ajudam. Aí tem outro requerimento do tratamento de óleos e gorduras, que é um requerimento também, que é um projeto de lei, que seria um projeto de lei que trata de recolher os óleos, as gorduras nas casas, tal, para fazer uma reciclagem desses produtos. Aí eu quero vim aqui aonde veio a resposta também. Em atenção contida no expediente Supra, informamos que tal programa demanda de estudos para a viabilidade da implantação, sendo que apenas uma campanha bem estruturada já alcançaria o objetivo final. Para tanto, será encaminhada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para estudo. Aqui, ó, na qual solicitamos a cooperação do nobre vereador para a viabilização de tal programa. Então, também não entendo de óleo, não sei como que funciona. Tá? Então, esse
concede
requerimento...
Uma parte, que... vereador?
Sim.
Bom, em relação ao DER que o senhor leu aí, eu entendo que o município não pode fazer nenhum tipo de obra no patrimônio estadual.
É o que eu entendo.
É, não pode. Eu estava até com essa dúvida, até confirmei com o Rafael, por ser um patrimônio do Estado.
Isso.
Né? Agora, em relação ao DR, em relação só ao primeiro requerimento que o senhor colocou, talvez o senhor faça o requerimento direcionado diretamente ao DER. Seria uma resolução desse requerimento. Dos demais,
então, mas eu já fiz e não adiantou nada.
Você permite uma parte, vereador? Você permite uma parte?
Sim.
Falando assim, não pode se não existir projeto. Então, você vai na prefeitura, assim, estou dando só um toque, e pega o projeto. O projeto, óbvio que deve ter calçada.
Não tem?
Então, se não tem... O projeto não tem.
Agora, Rafael, quanto à DR, eu já fiz um requerimento. A gente ligou na DR umas duas vezes, não foi, Antônio? Antônio? A gente ligou na DR umas duas vezes já, não foi? Então, mas quem tem mais força é o executivo. E a vereador mesmo, ele não vai ouvir, não está ouvindo o executivo, vai ouvir eu. Tá certo?
Permite uma parte, sim, vereador?
Sim.
Essas respostas que você está recebendo, Ctrl-C, Ctrl-V, nós também estamos recebendo iguaizinhas.
Uma parte, vereador.
Sim.
Em relação a essa questão da prefeitura fazer melhorias em área do Estado, eu entendo que isso pode sim. E eu digo por quê. Nós temos vários casos aqui em Garça de, por exemplo, a prefeitura fazendo benfeitoria em escola estadual. Quanto que isso já não aconteceu aqui? Reformas, até prédio de escola estadual a prefeitura já fez. Então, eu entendo que não há problema. É recurso público fazendo obra e área pública, certo? Mas tudo bem, entendo que se precisar de uma autorização também, não é nada difícil conseguir uma autorização deles. Mas eu entendo que não tem problema nenhum. Nós temos aqui em Garça diversos casos de obras que foram realizadas em propriedade do Estado.
Mas está sendo difícil, viu, Paulo? Porque a gente já ligou lá, mandei já requerimento, ligamos duas vezes lá e não teve sucesso, entendeu? E o que está acontecendo? Pode, não pode, e o pessoal está correndo risco de vida lá.
Uma parte,
entendeu?
Sim. Não, eu acho que deveria ser feito, então, por escrito, perguntando para o DR se haveria algum problema da prefeitura realizar essa benfeitoria. Agora, eu acho que o maior problema é muito mais a verba para realizar a benfeitoria do que a autorização, né? Sem dúvida. Porque realmente é uma área extensa, né, que não é barato fazer, sem dúvida alguma. Acho que se a prefeitura dispuser do dinheiro, eu acho que isso aí é o menor dos problemas, né? Sem dúvida alguma.
Não conseguiria uma emenda para isso aí? É difícil? Então, mas como tem eleição, vamos ver então. Mas pode pedir direcionada a ela?
Pode.
Então vamos fazer isso aí.
Você permitiu, rapaz, só para finalizar? Então, ali é uma área pública, como o vereador Paulo André disse, e o município, ele legisla sobre a comarca do município. Se é uma área pública, como o vereador falou, e se você constrói uma benfeitoria, dificilmente o Estado vai mandar arrancar em cima de uma obra pública, entendeu? Então,
não pode ter penalidade, né?
Como o vereador disse ali, eu acho que o maior problema é ter o recurso para fazer.
É.
Mas a questão de benfeitoria, se melhorar o transeúte, aí com segurança e outro, você tá fazendo o seu dever, que é dando um tratamento digno pro munícipe, entendeu? Então...
Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu tomo a liberdade de fazer a leitura na íntegra do requerimento do vereador Wagner. Considerando que, primeiramente, a municipalidade vem respondendo aos requerimentos deste vereador com a sugestão, entre parênteses, de que o mesmo viabilize as propostas apresentadas, como em resposta ao requerimento 305 e 306/2018, considerando que o papel de executar as ações, bem como direcionar o funcionalismo público municipal e recursos financeiros, cabe ao chefe do executivo, considerando que é função do vereador fiscalizar e cobrar ações do governo, verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela prefeitura para a promoção do bem-estar da população, elaborar projetos e leis municipais, solicitar ao prefeito informações sobre a administração da cidade, sobre julgar, se necessário, dialogar com a comunidade e representar os anseios do povo da Câmara. Considerando ainda que os pedidos elencados acima, bem como outros não citados, são efeitos de acordo com o anseio do nosso município e são sugestões para sanar os problemas de áreas deficitárias do nosso município. Sendo assim, necessário enfrentamento efetivo dessas ações. Requeiro à mesa, na forma regimental, que consulte ao plenário e ao senhor prefeito municipal, para que através do setor competente da municipalidade informe: A. Os secretários municipais recebem ordem para atender todas as sugestões dos vereadores? B. Qual critério é utilizado pela municipalidade para colocar as sugestões em ação? C. Considerando que, com relação aos pedidos mencionados acima, somente o Executivo Municipal poderá colocar em ação, informar por qual motivo a municipalidade não executa sugestões propostas por esta Casa, mas delega a incumbência aos edis, mesmo sabendo que não temos essa atribuição. D. O Poder Executivo Municipal está aberto a receber as sugestões dos vereadores para sanar alguns problemas de nossa cidade? Sala das Sessões, 7 de maio de 2018. Primeiramente, gostaria de parabenizar o irmão Wagner, porque colocou tudo num requerimento só. Eu já subi aqui alguns dias atrás, que eu recebi essa mesma resposta. A gente faz uma solicitação que algum munícipe nos solicita, pedem, nós encaminhamos o pedido até a prefeitura e o prefeito faz a sugestão para que nós resolvemos o problema do município. Aí eu fico pensando, até na situação eu subi aqui e eu falei assim, eu não sabia que eu era o prefeito dessa cidade. Eu não sabia. Porque se é responsabilidade do município executar, do executor, se não fosse para executar, não colocaria sua chapa para entrar à frente de uma prefeitura municipal, que é o executivo municipal. Parabéns, irmão Wagner, pela colocação. Porque a gente sabe como que é difícil um vereador. Hoje, antes, era muito fácil conseguir as emendas parlamentares. Hoje, saem muitos pedidos aqui, muitos pedidos de emenda. Mas raramente nós ouvimos falar, vereador X conseguiu uma emenda. Acontece, mas todos nós sabemos que é muito difícil. Antigamente, era questão de honra, fazia a solicitação da emenda, era quase certeza que recebia. Isso favorecia ao município, favorecia os vereadores, favorecia todo mundo. Hoje em dia, isso é muito difícil. Algum tempo atrás, resolvendo um problema de uma pessoa que estava reclamando em relação à mamografia do Hospital São Lucas, eu estive lá presente, a mamografia estava funcionando mais ou menos, porém, nos postos de saúde, a informação era que a mamografia estava quebrada. E aí, estive lá junto com a pessoa que me recebeu, e ela falou assim, precisa fazer uma manutenção que fica o valor X, eu não lembro qual é. Aí ela falou para mim assim, mas se você está tão interessado em arrumar a mamografia, por que você não vai atrás do recurso para arrumar? Por que você não faça? Eu falei assim, eu não sou prefeito. A cidade não tem um prefeito? Que eu saiba, a cidade tem um prefeito. Né?
Todos nós, vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar o trabalho do Executivo. Eu pergunto aqui, ó, qual vereador aqui tem o poder de gastar um centavo do dinheiro público? Você não pode, como vereador, gastar um centavo. Tem gente que às vezes confunde, fala assim, ah, o vereador prometeu que vai fazer isso e isso e não faz. O vereador que promete que vai executar algum tipo, ele está meio que usando de má fé, porque ele não pode executar. Ele pode solicitar, ter um bom relacionamento com o prefeito, mas o prefeito faz e executa se ele quiser. O prefeito executa o que ele quiser. No vereador não pode gastar um centavo do dinheiro público. O vereador não pode comprar uma caneta com o dinheiro público. Então o vereador não pode arrumar a mamografia. O vereador... Lógico. Cada um, eu sei que muitos vereadores aqui fazem, não preciso solicitar o nome. O vereador pode fazer uma doação do seu cunho particular. Ele doa o dinheiro que ele quiser do bolso dele. Agora, a atribuição dele não é gastar, executar. E sim... do executivo. Agora, quando nós começamos a fazer os requerimentos para a prefeitura e começa a vir esse monte de resposta falando que nós que temos que resolver os problemas da prefeitura, sinal que alguma coisa está caminhando errado. Eu já recebi uma vez, o irmão Wagner já recebeu e colocou muito bem aqui, ó. Eu até aprendi hoje, irmão. Eu deveria ter feito esse requerimento que o senhor fez, viu? Deveria ter feito. Quando eu recebi aquela resposta que o senhor recebeu igual, o senhor teve uma postura que eu não tive. Eu não tive a capacidade de fazer esse requerimento muito bem feito que ele colocou aqui. E com certeza, esse requerimento eu acho que representa as pessoas que aqui estão, que realmente receberam essa resposta, que ficaram também indignadas. Então, parabenizo. Pois realmente, o nosso trabalho aqui como vereador é fiscalizar o executivo e não executar nada. Então, que fique a cargo. Se a hora que algum vereador de falar que fez uma coisa que o executivo que executou, a gente tem que olhar e ir com os olhos meio que desconfiança. Porque quem... Eu já ouvi dentro da prefeitura também. Você tem que aprender que quem executa sou eu. Eu executo. Eu sou o executivo. Então, nós somos o legislativo. Cabe a nós legislarmos. Então... Se executa, tem que executar o que nós pedimos também. Se achar de bem, né? Se achar de bem. Se achar que não tem que executar, não executa. Fazer o quê? Está a cargo do executivo. Ele tem toda a liberdade de pegar o orçamento, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Ele tem todo esse poder, está na mão dele. Ninguém tira isso dele. Se ele falar assim, não, eu vou fazer, faça mérito dele. Se ele falar, não, eu não vou fazer, é atribuição dele também. Pois ele tem o poder. Ele tem a máquina pública na mão. Ele pode executar. Apenas ele. Agora, a partir do momento que é de interesse da população e ele transfere essa responsabilidade para um vereador, ele não está honrando com o que foi confiado a ele pela população. Obrigado a todos.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o requerimento aí é as dúvidas que o vereador está solicitando. Esse requerimento é bem isso daí que foi explicado mais ou menos, mas a questão é, o vereador ele faz requerimentos indicando algum problema que tem no município. Tá? E geralmente esses requerimentos chegam nas pastas e quem responde algumas... Não vou falar que são todos, né? Não é o prefeito e sim, talvez, o secretário. Né? A questão, eu acho que tem que, se for o secretário ou o prefeito, tem que ter uma orientação aí. Né? O poder legislativo, é lógico, ele tem que legislar, mas também ele tem que buscar alternativa para poder solucionar problemas. Né? A questão é de fiscalizar, isso é fato, mas a questão também de buscar recursos... Isso é um trabalho também do Poder Legislativo, através do quê? Dos seus deputados, né? Das pessoas que vocês pedem voto do seu partido. Então, vocês têm, assim, no caso, nós, como vereadores, temos que fazer a solicitação de emendas, né? Para poder ajudar também a exercer a função do Executivo, que é o quê? Conquistar recursos para poder realizar as obras. Mas, enfim... Eu acho que as respostas dos requerimentos, concordo, né, em partes com os vereadores, que às vezes vêm de uma forma não correta. Né? Mas, enfim, eu acho que só para a gente poder concentrar mais no objetivo, é isso daí mesmo, fiscalizar, buscar recursos através dos deputados estaduais, federais, dos partidos, como eu vejo solicitação aqui, né, de todos os vereadores pedindo emenda parlamentares para poder, né, realizar obras dentro do município, igual a obra que o vereador Irmão Wagner sugeriu na questão ali da calçada, né, que já é um problema não atual, é um problema que já vem há muitos anos, desde quando foi construída a obra, que não foi concluído assim, toda a obra, por falta de recurso mesmo na ocasião. Inclusive, aqueles postes que estão do lado direito, né, vindo da Garça para a saída de Bauru, aqueles postes não é o lugar adequado para estar, né, porque ali não tem o acostamento. Se um carro quebra ali, fica no meio da pista. Aqueles postes teria que ficar no meio do canteiro para poder abrir as laterais. Mas não foi feito na ocasião, fiz vários requerimentos na gestão passada, porque não tinha recurso suficiente para fazer a obra adequada do jeito que era para ser feita. Mas enfim, o Legislativo fiscaliza, mas também tem que ir atrás de recursos para poder ajudar, né, a terminar obras ou construir obras no município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 414/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito municipal que informe a possibilidade de proceder uma maior divulgação nos serviços prestados pelo Fundo Social de Solidariedade, uma vez que muitos cidadãos passam por necessidades e desconhecem as ações do Fundo Social de Solidariedade.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite a todos mais uma vez. Quero fazer uma justificativa aqui desse requerimento. É o seguinte, eu fiz um requerimento, acho que 15 dias atrás. O que acontece? Vou explicar primeiro o que aconteceu. Eu estava passando em uma rua e vi na calçada de uma casa um montinho de pedra, um montinho de areia e um pouquinho de tijolo. E estava escrito assim, doa-se, certo? Eu falei, caramba, está doando o resto de material que sobrou, que não tem o que fazer. Aí eu peguei, comecei a pensar, como eu tenho uma lojinha de material de construção, e muitas pessoas chegam lá oferecer janela para mim, para trocar, cimento que sobrou. Aí eu pensei num projeto, fui pesquisar um projeto de lei para a gente montar um banco de material de construção junto com a prefeitura. Só que esse projeto também não era da nossa competência de montar um projeto de lei. Fiz um requerimento pedindo para o Poder Executivo se tinha como eles trabalhar com esse projeto. Aí, veio uma resposta para mim do requerimento, assim, ó, em atenção contida no expediente supro, informamos que tal trabalho já vem sendo desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, não necessitando da lei para que tal atividade possa se realizar. Está muito certo, não necessita da lei. Só que é o seguinte, o que eu quero explicar e pedir para o Poder Executivo é que ninguém sabe, algum de vocês sabe que eles doam material de construção? Eu não sabia.
Uma parte, vereador. Ah. Realmente o trabalho é feito e muito bem feito pelo setor. Eles têm até um pedreiro que está trabalhando somente na parte de solidariedade ali, naquela pasta. E tem feito, sim, a arrecadação das doações, tem colocado na casa das pessoas que estão reconstruindo, então o trabalho tem sido feito. Só que assim, eu até entendo a situação do executivo, pois se acaso houver uma demanda muito grande, o trabalho fica até ofuscado, né, diante da grandeza que é o trabalho, porque é um trabalho de formiguinha que eles vêm fazendo, porque não é sempre que você consegue a doação para construir uma casa toda, mas eles têm recebido essas doações e o projeto está funcionando, porque próximo à minha casa já tem duas famílias que foram graciadas com o projeto da senhora Furlaneto, a esposa do prefeito. Então está sendo feito e muito bem feito.
Entendi você, mas é o seguinte, se haver uma propaganda mais abrangente desse projeto aí, o que vai acontecer? Tem muitas e muitas pessoas que eu tenho certeza que não sabe que tem esse banco de arrecadação de material. Aí você falou que vai aumentar as pessoas querendo o material.
Eu acho que tinha que fazer um rastreamento. O cara chega lá e fala, eu preciso de um pouco de areia, de pedra. Vai lá na casa dele, vê se é relevante o que ele está precisando. Como o Samuel está aqui, tem gente que pega e não precisa. Entendeu? Então, tem que ser feito um rastreamento. E esses projetos, se você esconder ele desse jeito, vai ficar restrito à minoria só. Então, é um projeto que a cidade tem que saber, tanto para doar quanto para receber. Tá certo? Isso.
Permitiu uma parte, vereador?
Sim.
O Fundo Social, ele tem um cadastro, né? É um cadastro, eu acho que até atualizado, das famílias que têm problemas sociais, entendeu? Porque faz esse trabalho durante, sai mandato, entra mandato, então tem uma lista das pessoas que tem que ter esse cadastro dentro do Fundo Social. Então aí vai, né, da pessoa ela colocar essas atividades em vigor, né? Isso. Porque o cadastro das pessoas que necessitam da assistência social existe. Agora precisa, né, poder colocar em prática.
Eu posso aproveitar? Sim. Só colocando uma observação, uma opinião própria, ninguém precisa comungar da minha opinião. Eu gostaria de parabenizar o Fundo Social, que tem trabalhado sem verba pública. Eles não recebem nenhuma verba assim, carimbada do município, nem estadual, nem federal. E, ao meu ver, minha opinião, o Fundo Social trabalha mais e faz mais do que a Secretaria de Bem-Estar Social, que tem verba para isso. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Oi, sim.
Inclusive, eu queria acrescentar mesmo que elas, a Cláudia e a Érica, junto com algumas funcionárias da Secretaria da Assistência, vêm desenvolvendo um trabalho muito grande em relação a essas famílias de risco. Inclusive, as casas estão perto da... É sua prima, né, vereador? Sim. Ela ganhou neném agora faz pouco tempo. Eles deram toda a estrutura, até de berço, para essa moça que ganhou o neném, a Ivani, até berço. E o Samuel trabalhou como voluntário lá também. Existe um funcionário da habitação direcionado para estar trabalhando nessas casas. Agora, você passou, viu lá a doação, ligasse no fundo. Eu busco, se você quiser, eu busco também. A gente faz esse trabalho.
Entendi.
Agora, cabe a nós também, vereadores, também auxiliá-los na divulgação, porque elas são em duas. É complicado também para estar sanando todas essas moradias de risco. Já foram feitas na Brasil Jolie, no Paineiras, e tem outras casas para serem realizadas esse trabalho. É um trabalho árduo, isso, não é fácil, porque é um trabalho só de doação. Então nós temos que parabenizar mesmo a Érica, a Cláudia, que vem desenvolvendo um grande trabalho à frente do Fundo Social.
Sim, concordo com você. Só que é o seguinte, não, jamais eu desmereci o trabalho delas, não falei nada do trabalho delas. Eu admiro elas, eu admiro a mulher do nosso prefeito. Quem olha para ela, nem imagina que ela é mulher do prefeito, da humildade dela. Tá certo? Ela é muito, muito humilde, e eu gosto muito dela. Não estou falando do Fundo de Solidariedade. Tá certo? Eu estou falando o seguinte: há uma possibilidade de arrecadar, se arrecada, um exemplo, vamos falar em quilo, se arrecada 100 quilos de material por mês em Garça, se fazer umas propagandas, uma conscientização, vai aumentar para 1.000, eu tenho certeza. E se você atende duas famílias, você vai atender 20. É isso que eu quero colocar. Tá certo?
Elas estão se organizando para isso.
Vereadora, eu estou me colocando. Por que que eu fiz o requerimento? Se eu fazer o requerimento e não falar do meu requerimento, que é relevante, não vai acontecer nada, não adianta nada. Entendeu? Agora, é o seguinte, não estou falando delas. Eu estou falando do projeto. Acho que todo mundo entendeu. Você entendeu, meu amigo? Tá certo? Boa noite, muito obrigado. Deus abençoe.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de colocar em relação ao requerimento do irmão, que eu entendi o ponto de vista dele e a colocação da divulgação
que a intenção é boa, de divulgar para que mais pessoas possam doar, mais pessoas possam participar do projeto. Porém, eu acompanhei de perto um caso e eu sei o quanto é difícil. Por exemplo, tem uma família próxima que foi agraciada agora, que ela está desde 2013, tentando. O Ademir tentou através da sua Secretaria de Habitação, depois com o vereador, e infelizmente não conseguiu. Agora, nessa gestão, lembro que quando um irmão de uma igreja me procurou, eles falaram que a igreja em si estava muito preocupada com o fiel que lá mora, que são dois idosos. Uma com deficiência física, que não tem um braço, outra é cego. E eles moram numa casa, moravam numa casa, que metade da casa já tinha caído e eles estavam lá dentro ainda. Na frente da casa tinha um buraco de 1,5 metros, mais ou menos, e ele era cego, ele tinha que vir pelo canto para não cair na casa. Então, o irmão me procurou, eu sabendo da situação e do belo trabalho que o Fundo Social, através da Cláudia e a Érica, fizeram na casa da minha prima Ivani, estão fazendo ainda, o Lino ainda está trabalhando lá. Entrei em contato, como que eu não tenho contato com as duas, entrei em contato com a Tereza Sartori, que fez o meio-campo com o Fundo Social. E, graças a Deus, graças a Cláudia e o Fundo, a família da Dona Cida entrou na lista, depois de tantos anos, e conseguiu ali o benefício de entrar para ter essa casa reformada. A igreja em si não quis divulgar o seu nome, porém a igreja deu uma quantidade absurda de material e a prefeitura entraria com o funcionário. Mas também a igreja vai pagar muitos pedreiros. Aí houve um problema. A casa estava caindo e os senhores estavam em risco. Agradeço mais uma vez o pessoal do Fundo Social, que também, junto com a Tereza, eles disponibilizaram a casa que estava abandonada do bombeiro. Aquela casa do bombeiro do Labianópolis, foi feita a melhoria, foi colocado água, luz, e as pessoas que estão passando pela reforma dessas casas feitas pelo Fundo Social, elas estão se abrigando e ficando lá na casa do bombeiro, enquanto há a reforma e a reconstrução das suas casas. Então isso é um avanço muito grande para essas famílias de risco. Então eu parabenizo ao Fundo Social e volto a dizer, na minha humilde opinião, o Fundo Social tem feito sem verba mais do que a Secretaria de Assistência Social com recursos.
Na parte,
pois não.
Então, quero colocar de novo que a intenção do meu requerimento é o seguinte, é aumentar esse abranger mais pessoas, entendeu? Para mais pessoas saber, doar e receber, tá bom?
Sim. Eu lembro, irmão, que uma vez nós estávamos numa reunião com o senhor prefeito, o senhor também estava presente. E ele colocou um dado para nós, tinha outros vereadores presentes, que no nosso município hoje existem mais de 400 famílias em área de risco, em área com casas que não estão habitáveis. Então, essas 400 no nosso município, nós pensamos que não tem. Mas tem 400, já foi feito estudo social, assistência social através dos CRAS, já foram, a Secretaria de Habitação, e já foi feito o levantamento que 400 pessoas precisam mudar de casa. 400 pessoas precisam ter as suas casas reformadas. E não é simples. A casa da minha prima Ivani está indo para o segundo mês de reforma. E era a estrutura pouca. Igual, a casa da Dona Cida provavelmente ficará pronta mais rápido pela quantidade de pessoas que a igreja em si vai colocar para trabalhar juntamente com o pedreiro da prefeitura, fora o material que a igreja está fornecendo. Pois não?
Eu quero falar, então, eu senti aqui no meu coração, falar diante de vocês. Então, nasceu no meu coração um projeto meu. Vou fazer o seguinte, vou de construção a construção, passar pedindo o resto de material e vou regulamentar com o Fundo Social. Eu vou ser como voluntário, de hoje em diante. Vou fazer isso aí, vou fazer, tá bom?
Parabenizo o senhor pela sua postura e eu fico muito contente, porque realmente, estou para dizer aqui, eu coloco minha mão, eu não tenho contato pessoal, não tenho afinidade pessoal, de amizade, não converso com as duas, porém, coloco minha mão no fogo, do que o que vai para o Fundo Social tem sido muito bem utilizado. E parabenizo ao Fundo Social. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 415/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito municipal que informe a possibilidade de proceder à limpeza, lavagem...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Tirou. Quero que retire esse requerimento.
Consulta a casa que se considera o pedido de retirada do vereador José Luiz Marques. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Então está aprovada a retirada, próximo requerimento.
É que esse serviço já foi feito.
Foi retirado, vereador. Próximo requerimento.
416/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito municipal que informe quais empresas estão com aluguéis dos barracões do Distrito Industrial Lúcio de Oliveira Sobrinho na dívida ativa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 417, vereador Pedro Santos. Solicitando ao deputado estadual Cezinha da Madureira que efetue gestões junto ao governo estadual a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado a serem destinados à Associação Brasileira das Franciscanas de Garça.
Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Solicito ao vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de colocar uma observação. Nós discutimos agora há pouco em relação à solicitação das emendas. Pedido de emenda, todos nós vereadores, nós estamos tentando. Hoje mesmo, eu acho que já foi, acho que é o primeiro até agora. Mas toda semana tem vereador solicitando. Acho que a semana passada o Zé Luiz entrou com vários requerimentos solicitando a emenda. Nós fazemos as ligações, pedimos, e fique bem claro, uma pessoa me perguntou, falou assim, nossa, eu vejo passar tantos pedidos lá de emenda e não vejo o retorno. Que fique claro que nós solicitamos, mas é de prerrogativa do deputado fazer ou não a doação, a transferência, o repasse dessas emendas. Nós podemos mandar 1.000 pedidos e não serem atendidos nenhum. Ultimamente, eu tenho sentido que os pedidos têm, cada vez menos pedidos têm aceito. Próximo às eleições, eu sei que normalmente vem uma quantidade maior de emenda, devido às eleições, os deputados querem fazer o seu trabalho, né? Mas infelizmente, às vezes, essas emendas saem até caro para os vereadores, né? Tem vereador que até peneira. Vou mandar para o vereador, para o deputado tal, porque depois os deputados solicitam ali o apoio e está certo. Em si, é a sua base eleitoral, então, correto. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, os pedidos de emenda estão sendo feitos sim. Então, os vereadores solicitam, normalmente, para o município. Essa semana passada, retrasada, teve um vereador que conseguiu, hoje, do DEM, um dos vereadores do DEM conseguiu uma emenda boa para o município. Está de parabéns pelo bom relacionamento que está com o deputado e acredito que iria favorecer muito se todos os nossos pedidos fossem aceitos. Mas, infelizmente, a realidade é que nem todos estão sendo aceitos. Então, eu gostaria de dizer que esse requerimento 417, o 418, 419, 420 e 421 de minha autoria dessa semana é solicitando emenda. Mas que fique claro, é a atribuição do deputado. Se ele achar que não há interesse em passar, infelizmente o pedido não vai ser aceito. Como não só porque é meu, mas também dos demais vereadores. Então, agradeço, peço até para que o secretário faça a leitura e a votação de todos esses requerimentos juntos, pois se trata do mesmo teor, solicitação de emenda, que com certeza, se fossem atendidas, iriam favorecer muito o nosso município. Porque aqui, ó, solicitei para a Associação Franciscana das Brasileiras de Garça, que é a creche Maria Leonor, para o Patronato Juvenil, semana retrasada foi para a FAI, PAPAI. Então, tem várias solicitações para nossas instituições, mas também para a infraestrutura da Prefeitura, para ajudar na saúde e tudo mais. Mas, infelizmente, não cabe só nós, vereadores. Todos nós temos boas intenções. Então, que Deus abençoe que nós encontramos também deputados estaduais e federais com as mesmas boas intenções que nós temos aqui nessa casa. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário, se mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia, que nos aceita, que nos ouve pela internet. Eu queria parabenizar o vereador Pedro pelo requerimento pedido em emenda, mas já como Vossa Excelência usou aqui a palavra falando sobre emenda, né, e a dificuldade de conseguir, na verdade, o que, que acontece? Deputados que têm voto regional, ele ajuda a sua região. Eles têm um número eles têm um valor de recurso para eles investir na sua região. Tá? E vou falar como uma pessoa que tem bom relacionamento com o deputado que é do meu partido, Abelardo Camarinha, e recentemente, agora, veio um recurso para a Garça de 1 milhão, tá? Assinado pelo governo do estado, que é do nosso partido, do PSB. Então o PSB vem fazendo muita coisa por Garça, muitas conquistas por Garça, ambulância, vários recursos. Então isso é representatividade. Agora, o que eu digo para o vereador, como presidente da casa, né? Você é o líder aqui da Casa Legislativa, né? O Poder Legislativo, ele possui um veículo, né? Um veículo, um carro para deslocar através, né? A ter um contato, né? Mais próximo dos seus representantes dentro da Assembleia Legislativa. Então, a Câmara, ela tem uma estrutura, né, para que Vossa Excelência possa, né, ir buscar esse contato mais pessoal. Porque, de repente, você manda um requerimento para um deputado que nem sabe quem você é, que nunca te viu, né, que não conhece nem Garça, e de repente, ele não tem nenhuma representatividade aqui na região, logicamente que ele não vai enviar recurso nenhum. Tá? Então, o que... E na questão partidária, o vereador, ele tem que retribuir com o seu partido. Se você faz parte de uma legenda, você tem que defender sua legenda, né? Existe a fidelidade partidária e está dentro do regimento de todo o partido, e você tem que contribuir com o seu partido, né? Então, até mesmo porque o vereador, ele não é dono do seu cargo. O dono do cargo é o partido. Então, se o vereador, ele não estiver dentro do estatuto do partido, ele pode, né, ser expulso do partido. Não que ele perca o mandato, mas ele pode ser expulso do partido. Então,
me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Eu gostaria só apenas de colocar em relação ao que o senhor comentou aqui. Nós, na Câmara, nós temos um carro utilizado para os trabalhos administrativos. E é o seguinte, nós somos em 13 vereadores. Eu, particularmente, Pedro, como presidente, eu não concordo em apenas eu utilizar o carro para fazer uma viagem para São Paulo, solicitar recursos, ficar mais próximo dos deputados, e os demais vereadores não. Então, se é justo para mim viajar com o carro da Câmara, seria justo para que todos os vereadores fossem atrás de todos os seus deputados e todo mundo conseguisse através do carro da Câmara. Mas lembrando que tem um custo. Todas essas viagens, o custo vai
vereador,
ser a população.
Eu acho que o tempo... Não, eu entendi. É só que o tempo que eu, para mim concluir,
sim,
tá? Eu permiti uma parte.
Tudo bom.
O que eu quero dizer para Vossa Excelência é que você, né, fez um requerimento pedindo. Então, assim, eu nunca usei carro da Câmara e estou sempre próximo ao meu deputado. E os nossos deputados sempre conquistou recurso em todos os mandatos para o município. Se a gente pegar o histórico aqui... todos os mandatos que eu estive na Câmara, a gente conseguiu colaboração. O que eu quero dizer para Vossa Excelência é que você que fez o questionamento. É lógico que o carro, os 13 vereadores podem usar, é óbvio, né? Mas você fez o questionamento, e agora você também, como presidente aqui da casa, né, que tem uma liderança sobre os demais vereadores e tem toda a estrutura para poder usar, deveria usar, né? Eu acho que, assim, a pessoa faz o questionamento, eu só estou citando...
O senhor me permite a parte?
Pois não.
O que eu ia concluir. Deveria, mas tem um custo.
Tem um custo, se você sair daqui...
O custo é sair do dinheiro...
Sei, vereador, eu entendo, mas se você sair daqui e gastar R$1.000 e conseguir uma verba de 200 mil, o município ganhou, entendeu? Então, assim, é lógico que existe o custo. E se existe o carro, é para fazer isso mesmo. Se existe o recurso, é para o Poder Legislativo fazer esse trabalho. Agora, se, de repente, não se busca isso, o município também não ganha. O que eu só quero dizer com relação à estrutura que a Câmara oferece, né? E se você tem esse custo, né, que vai sair do Poder Legislativo, mas que se você conquista uma emenda que vai, então você, o município está ganhando, ele não está gastando, entendeu? É um investimento que você faz em busca de um retorno, né, que vai também trazer benefício ao município. Nada, só estou fazendo um questionamento porque a Vossa Excelência questionou. Enfim, eu acho que tem que ir mesmo, entendeu? Tem que usar o carro da Câmara, tem que ir atrás, se não consegue através de ofício, através de requerimento, tem que ir frente a frente, corpo a corpo, né, e poder tentar buscar esse recurso. Se não conseguir, tudo bem, mas pelo menos foi atrás, batalhou, e uma hora vai conseguir. Pois não, vereador.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Obrigado. Eu concordo 100% com suas palavras. Eu acho que a gente gastar aqui, cada viagem que a gente vai para São Paulo, eu não tenho a média de pedágio e gasolina, eu não sei quanto gasta, podia até fazer esse levantamento, R$600, R$700, mais ou menos. E a gente trouxer aí, se viajar 3 vezes, trouxer uma emenda de 150 mil, 200 mil, é o nosso serviço.
Eu até faço, aproveitando, vereador, eu até faço um convite aqui, já fiz um convite para o presidente, para a gente reunir alguns vereadores e poder, com ofícios, ir na Assembleia Legislativa. Nós temos o prazo até esse mês, né? Nós temos o prazo até esse mês para conquistar as emendas. Porque depois, é como o vereador disse, é só depois, na próxima eleição. Senão, não consegue mais.
Posso concluir, vereador?
Pois
só para concluir. E, inclusive, a gente sempre vê o vereador respondendo que devolve o duodécimo para o prefeito e sobra um certo dinheiro. Vamos sentar todo mundo junto com o presidente? Vamos estipular um valor. Uma quantia destinada para esse tipo de viagem, para buscar...
Mas já tem, já tem.
Já existe isso?
Já existe.
Então, vamos colocar em prática.
Dentro do próprio regimento da Câmara, existem os valores que pode ser...
3, 4 vereadores por cada vez que vai com o carro para ser mais econômico, eu acho, sim, que nós deixamos de conquistar verbas por esse motivo. Porque você está lá no gabinete do deputado, é diferente de você mandar um requerimento, mandar qualquer tipo de outra coisa.
Eu só vou, para concluir o questionamento, se o prefeito também ficar sentado dentro do gabinete, ele não traz nada para o município. Se o prefeito ficar ali sentado, ele tem que ir buscar relacionamentos com as lideranças do seu partido. É assim que funciona. Eu vejo cidades pequenas, eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que é vereador, numa cidadezinha pequena aqui, de Presidente Alves. Ele tem um excelente relacionamento com o deputado Campos Machado. E já conseguiu para uma cidade que... tem muito menos pessoas que Garça, já conseguiu muita coisa para o município, entendeu? Se você for ver na questão de voto, né, porque um deputado precisa de voto, né? Presidente Alves é uma cidade pequena, perto de Garça. E eu estou falando que eu tenho uma amizade. Então, assim, o que tem que ter, o político, ele não precisa ter muita coisa, não. O importante é ele ter relacionamento com as lideranças, principalmente do seu partido. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento. Então, peço para que seja votado, lido, o do 418, 419, 420, 421 e 422, que são do mesmo teor.
Não, mas muda o... senhor presidente, pela ordem. Eu já li o primeiro requerimento na íntegra, tanto é que foi discutido. Os próximos requerimentos são do mesmo teor, né?
Para instituições diferentes.
As instituições diferentes, né? Mas é só, como Vossa Excelência já citou, todos os requerimentos, então, já está lido.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis... Perdão. Próximos requerimentos. Como? Não. Próximo requerimento.
423 agora.
423/2018, vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar iluminação no campo de futebol do Toiatão, na Vila Rebelo, uma vez que o local estão sendo realizados treinos do CHG Projeto Vida.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
424/2018, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de marcar a cirurgia de vesícula na senhora Pâmela Cristina Moraes de Souza.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Então, não havendo mais requerimentos, passaremos para a votação global dos mesmos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos para os 5 minutos livres com a parte. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Você vai? Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visite. Bom, vou ser bem rápido, mas eu queria aproveitar a oportunidade, né, pelos 89 anos, né, parabenizar a nossa cidade, do município, que completou esse aniversário no sábado, né, 89 anos, e eu li um jornal aí, onde tem vários depoimentos das pessoas, né, o que as pessoas querem no município realmente, né, e a gente vê que o emprego é o que pelo menos, antes a gente via muito as pessoas pedindo saúde no aniversário, que sempre tem essas enquetes nos jornais de circulação no município. E antes a população pedia muito saúde, hoje, além de saúde, o pessoal pede emprego também. Então, eu lembro que algumas ocasiões, no aniversário da cidade, a prefeitura inaugurava obras, né, no aniversário do município. E a gente vê que, de alguns anos para cá, está dificilmente inaugurar alguma obra aqui no município, né? Por falta realmente de recurso e o país, né, na situação que está, e todo mundo falando de emendas que não vem, mas não é. O Estado, né, o Estado hoje é praticamente falido, né, na questão. A estrutura, todos os recursos que são destinados, principalmente ao governo federal, para ser distribuído nos estados, são para manter estrutura administrativa, né? E o que sobra, eles devolvem para fazer o básico, né, nos municípios. Então, a gente vê a dificuldade que as prefeituras, né, estão enfrentando no momento. E o que eu analiso, numa visão, né, como estando aqui já há 3 mandatos, é que o nosso município, ele retroagiu muito na questão de geração de emprego, né, principalmente no comércio, que hoje nós não temos engarça, né, que mede, né, a capacidade de compra do município. Nós temos uma concessionária de carro aqui no município. E já tivemos, né, quatro concessionárias, né? Então, você vê que o poder de compra do município diminuiu muito, né? Porque o básico, assim, para você ter um fortalecimento da economia, um indicativo, é realmente concessionária de carro. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode comprar. E para manter isso, essas empresas funcionando, tem que ter uma rotatividade muito grande. E a gente vê que no município não tem esse poder econômico para manter, né, uma concessionária de carro. Então a gente vê que a gente retroagiu muito. Isso é muito ruim. Por quê? Porque sem geração de emprego você não consegue desenvolvimento. Isso daí é uma questão que realmente fica difícil para você poder, né, fomentar. Principalmente trazer empresas aqui para o município. Por quê? Porque com a crise, investimento de vir empresas de perto da capital e concentrar no interior, onde o consumo é muito menos que você vai encontrar nos grandes centros, então é uma dificuldade. Mas enfim, o Poder Executivo tem que buscar alternativa para isso, né? A gente está aí com um projeto de lei de mudança do distrito, né? Que se realmente for resolver esse problema, né, será muito bom, né? A gente está votando esse projeto, mas se realmente não vier a trazer essa atratividade de indústria para o município, então a gente vai ficar realmente, né, cada vez andando para trás. Mas a cidade nossa é uma cidade realmente muito boa para se morar, muito boa para se viver. Infelizmente a gente sofre esse problema que existe em todos os municípios, né, em quase todos os municípios, mas eu não poderia deixar de usar a palavra, né, e aproveitar aqui e parabenizar tanto nossa população, toda a sociedade em geral, né, e também todas as festividades que aconteceram no município. Aliás, o desfile, né, já faz 2 anos que tem, foi um resgate muito importante, trazendo a civilidade, principalmente para os jovens, né, que estão estudando, né, e que futuramente vai ingressar na sua vida profissional. Então, acho que é muito interessante a gente aproveitar essas questões, resgatar algumas coisas, né, que não existiam no município. Então, parabéns, Garça, e a gente torce e busca alternativa para que a cidade possa se desenvolver nos próximos anos que antecede aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe, os vereadores, a plateia. Eu só vou usar a tribuna, vou ser rápido. Esse final de semana eu fui procurado por uma moradora e ela me relatou um fato que vem acontecendo com frequência. Até vou entrar com um requerimento perguntando se há possibilidade de que seja tomada alguma providência quanto a isso. O que ela me passou? Ela presenciou um acontecimento, um acidente de animal aqui no centro da cidade e ela tentou ligar em tudo quanto foi local, público, repartição, ONG, tudo. Ninguém atendeu. Aí ela me questionou, ela falou, Fábio, esse animal que estava morto, se eu não levasse para enterrar, colocasse no meu carro, iria ficar quantos dias na rua? Eu falei para ela, olha, não me faça essa pergunta que é difícil de eu te explicar, porque feriado, realmente. Eu acredito que a usina de reciclagem, eles recolham até, mas ela disse que ligou em todos os setores, ninguém atendeu. O que ela fez? Ela pegou o carro dela, colocou dentro e levou ela e o esposo e fizeram o sepultamento desse animal que foi morto por um atropelamento de um carro, que a pessoa nem parou, foi embora. Mas ela pediu para mim, ela falou, Fábio, é uma coisa simples, mas eu gostaria que você comentasse e perguntasse, se alguém soubesse, para dar uma informação.
O vereador me permite uma parte?
Sim.
Até onde eu sei, realmente é essa informação que o senhor colocou, que a... Acho que, não sei se chama Garça Serviços Ambientais, que é a empresa de lixo, eles têm eu acho que é uma cláusula no contrato com a prefeitura, uma coisa assim, né? Não tenho certeza, preciso aprofundar.
Mas eles
têm que ligar para eles retiram.
Eu não sei se no feriado eles fazem isso. Sim. Em dias normais eu já pedi e a empresa buscou para mim, como a Saveiro, minha cachorra que faleceu.
Eu particularmente, eu nunca vi a prefeitura em si buscar, e sim a empresa.
Eu também via isso. Mas eu vou entrar com requerimento para estar questionando sobre isso. E fica aqui a pergunta, se alguém souber, pode responder a gente até pelo Face, que está sendo transmitido ao vivo aí, né? Mas que até então, o que eu sei, é que em dias normais sim, mas dias de feriados, dias específicos, eu não tenho esse conhecimento. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Infelizmente, esse final de semana, eu estava até meio que em falha, porque eu estava passando por uma dificuldade muito grande com a senhora minha avó. Até peço perdão que eu andei faltando algumas sessões solenes por conta desse problema. Não era problema, né, que era minha avó, a gente estava presente ali nos seus últimos momentos de vida. Então não me arrependo, não. Mas eu queria me justificar que algumas faltas que eu tive é porque sempre à noite eu estava em Marília. E... como que ela faleceu esse final de semana, tive contato com os meus primos que moram em Bauru. E só para complementar o que o vereador Bacana estava falando, alguns primos meus trabalham numa empresa chamada Mondelez, lá em Bauru, que é aquela empresa que faz o Trident. Uma empresa gigante que empregava muita gente em Bauru. É uma empresa que está sendo... mudada, ela vai para Curitiba. Então, algumas empresas de Bauru estão indo para o Paraná. É uma situação triste para a gente colocar aqui, que às vezes nós vamos, criticamos e batemos muito na tecla Garça, mas não é uma situação exclusiva de Garça, infelizmente. Eu acho que o nosso estado de São Paulo, ele é a capital, sim, né, da indústria e do comércio, porém esse nosso estado ele está deixando a desejar muito, pois essas empresas estão sentindo mais atratividade para trabalhar no Paraná. Então, que nossos governantes, não tanto municipais como federais, estaduais no caso, parem e vejam quais são os atrativos que o Paraná está oferecendo para essas empresas. Porque mudar uma empresa do tamanho dessa da Trident de Bauru para Curitiba, eu penso que não é tão barato. O meu primo falou assim que eles irão economizar muito em ISS. Então, se é o ISS, nosso estado pare e coloque na ponta do lápis ali o que rende mais, cobrar o ISS em si ou o emprego dos pais de famílias. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que é o seguinte, normalmente eu subo aqui, eu sempre tenho uma postura um tanto quanto dura diante de alguns secretariados. Quando não me agrado, quando não agrado o que eu acho que... O meu modo de pensar, o modo de achar que as coisas deveriam funcionar. Porém, nós temos que ser justos e não termos raiva nem nada contra e realmente assumir quando a coisa é bem feita. Então, eu gostaria de parabenizar aqui o secretário Nardo, pois todas as vezes ao qual eu tenho procurado falar com ele, tem dado muita atenção... tem atendido e tem procurado de todas as maneiras possíveis, até quando não há tanta facilidade para que ele execute os trabalhos, mas ainda a gente sente que é uma boa vontade nele em executar. Às vezes, não é nem o trabalho terminado, porque normalmente nós não pedimos como vereadores nada para a gente, nós não pedimos para que arrume o portão da nossa casa, nós pedimos para que arrume a rua por conta da comunidade, pelo menos eu penso assim. Eu não vejo aqui nenhum pedido de vereador para si próprio, e sim para a comunidade. Então, quando o secretariado dizem não, quando barram, quando fazem diferença de um para outro, não está fazendo diferença de vereador, está fazendo diferença para o município, para as pessoas. E o Nardo tem se mostrado que é um bom secretário, pelo menos ele tem uma boa vontade muito grande. Quando eu procuro ele, ele tem se mostrado uma vontade muito grande de ajudar, de conversar, de dialogar, independentemente de qualquer coisa. Mesmo eu sendo um vereador de oposição em si, que estou sempre, às vezes, criticando a prefeitura, ele me trata normalmente e tem feito muito pelo que eu peço. Então, agradeço publicamente ao secretário Nardo e parabenizo. E eu espero que ele tenha essa postura não só comigo, mas como com todos os outros vereadores. Pois, realmente, se ele continuar trabalhando para os outros vereadores, como tem feito para mim, quem vai ganhar não somos nós, e sim a comunidade e as pessoas ao qual nos procuram. Obrigado a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a resumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário. Saem mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Toma a tribuna novamente para externar minha alegria, né, pela aprovação dos decretos legislativos 4/18 e 05/18, em que foram concedidos o título de cidadão garcense aos pastores Elândio Mariano da Silva e pastor Valdecir Cardoso. Uma alegria, e fico satisfeito realmente com nós honrarmos, né, essas pessoas que têm se dedicado à comunidade garcense. Também gostaria de parabenizar o Lions Clube de Garça, né, na pessoa dos seus membros, em especial ao senhor presidente Luiz Antônio Conessa e ao coordenador Antônio Reinaldo Bizzulli, que com o evento Taça Lions, né, que já é tradicional em nosso município, foram arrecadados cerca de 500 quilos de alimentos e doados para o lar dos vicentinos. Também
Da mesma forma, queria também externar a gratidão também ao Rotary Club de Garça, né? A todos os seus membros e em especial ao senhor presidente Antônio Carlos Belarmino Braga e ao tesoureiro Enéas Carvalho Filho, que também com muito empenho desenvolveram a segunda Copa Rotary de Futsal. E nessa Copa Rotary de Futsal, eles conseguiram arrecadar 720 quilos de alimentos que foram doados para o Hospital São Lucas. Então, quero cumprimentar, né, a esses clubes de serviço pelo brilhantismo e pela dedicação que eles têm realizado seus trabalhos em prol da comunidade garcense. Assim, nós vemos, né, que com o esforço de todos, né, da comunidade, com o apoio do executivo, com o apoio dos clubes de serviço, nós podemos lutar cada vez mais para a melhoria da qualidade de vida dos garcenses. Boa noite, muito obrigado.
Ô Antônio, faz por um pouquinho. Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Subo apenas para seguir a linha dos meus colegas também e parabenizar o município de Garça pelos seus 89 anos, assim como todas as atividades envolvidas nesse final de semana. Tivemos vários eventos no final de semana, o ato cívico na frente do Paço Municipal, a festa de sábado à noite lá, que foi um sucesso. Tinha quem pôde ir, quem foi pôde observar que estava repleto de pessoas, tinha muitas pessoas, muitas bandas regionais, muitas duplas sertanejas regionais. E também o desfile no domingo pela manhã foi um sucesso. Segundo dados da Polícia Militar, tinham aproximadamente 8 mil espectadores. Desculpa. E também no domingo ocorreu o final da Copa Lions, onde a equipe do Flamengo se sagrou campeã, vencendo o time do São Lucas por 2-1. Quem assistiu disse que foi um jogo muito disputado, então parabenizo aqui as duas equipes, em especial o time do Flamengo pelo título. Parabenizo a todos que organizaram os eventos do final de semana, e deixo aqui meu abraço especial ao secretário-chefe de gabinete, professor Cássio. Parabéns por toda a organização do evento e uma boa semana a todos.
Me permite uma parte, vereador?
Permito sim, vereador.
Eu só gostaria de colocar que o tanto que as crianças que em si que participam do desfile, que elas gostam de participar. Porque elas comentam que foi, que a escola foi, que viu não sei quem, que elas ficam muito felizes de participar desse evento. Acho que acrescentou muito em si para elas, porque elas gostam de se fantasiar, de colocar a roupa da escola, às vezes participar da fanfarra. Então, é um trabalho legal para as crianças em si, que eu acho que elas gostam muito. Pelo menos que elas comentam comigo.
De fato, vereador. Até eu posso dar uma testemunho próprio aqui, né? Eu participei das fanfarras na minha época de escola, e quando estive lá no palanque assistindo, isso me trazia uma emoção, uma nostalgia, um arrepio, porque realmente é um momento de felicidade. E ensinar nossas crianças a amar e lutar pelo nosso município, ter esse patriotismo municipal é muito interessante, começa através desse ato cívico, desse desfile. Então, concordo com o vereador. É muito importante que ali eles estejam, que eles acordaram no domingo de manhãzinha, que ficaram lá até meio dia e meio. O desfile estava lotado. Quem esteve presente viu o tanto de gente que tinha. As fanfarras maravilhosas, uma melhor do que a outra. Então, o Clube do Fusca que desfilou também. Então, eu parabenizo aqui a todos, porque o evento realmente, como o vereador disse, é importante para nossas crianças e é importante para a cidade também.
Uma parte, vereador?
Concedo.
Outra colocação que eu gostaria de colocar também é a questão dos familiares em si, porque às vezes, normalmente, passou o seu filho, as famílias retiram lá na frente e vão embora. E a gente tem percebido, eu não estive porque infelizmente estava no velório da minha avó, mas é, pelo menos o ano passado, quando eu estive presente, as famílias em si, elas buscavam seus filhos lá na saída perto da prefeitura e voltavam ali para prestigiar as outras escolas, independente de qual escola que era. Eu achei isso muito legal também por parte da população, porque é prestígio, é prestígio. Porque se a última escola, a hora que saísse, não tivesse ninguém para olhar, não seria legal. Mas da primeira até a última escola, nós vemos que a quantidade de pessoas... de pessoas no local é a mesma. Então isso dá um prestígio da população, eu acho que é muito interessante também.
É verdade, eu cheguei por volta das 9 horas lá, presidente, e fui embora por volta da meio-dia e 35, e o número de pessoas era o mesmo. Então o senhor colocou, foi bem colocado. É, um ou outro, obviamente, por algum tipo de compromisso, mas foi um evento do início ao fim repleto de pessoas. Então isso, eu fico muito feliz com isso. É, ano passado foi muito bom, este ano é muito bom, ano que vem tomara que seja melhor ainda, e eu agradeço a todos que realizam esse evento e que participam, inclusive e principalmente as escolas. Muito obrigado e boa semana a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente e os internautas. Bem, esta semana nós tivemos motivos para festejar. 500 quilos de alimentos arrecadados pelo Lions, mais de 700 pelo Rotary, aniversário da nossa cidade, aniversário do nosso prefeito, que também aconteceu, mas eu não sabia, não fiquei sabendo, do falecimento da senhora, sua avó, senhor presidente, meus sentimentos particulares. E eu gostaria, nesse momento, sei que para você era uma pessoa muitíssimo importante, eu gostaria que o senhor pedisse, como presidente, nesse momento, nós vereadores que estamos aqui, eu não sabia, um minuto de silêncio, em respeito ao passamento, ao falecimento da sua avó. Qual o nome dela? Genovita. Então, eu gostaria que de pé você pode colocar. Existe essa possibilidade? Eu tenho lá meu tempo, corre aí.
Então, agradeço muito de coração, em nome da minha família. E um minuto de silêncio pelo falecimento da minha avó.
Isso aí, lá. Que Deus conforte o coração de toda a família, viu?
Obrigado, vereador.
E também quero aproveitar nesse momento, no próximo domingo estaremos comemorando o Dia das Mães, né? Então, desejo que todas as mães de Garça tenham motivo suficiente para comemorar este dia com saúde, e com muita felicidade, comemorando o Dia das Mães, que são aquelas que são o equilíbrio da família garcense, né? Então, meus parabéns a todas as mães de Garça, principalmente, e do mundo. Muito obrigada, boa semana a todos. Fiquem em paz.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, concluído o primeiro turno de discussão, passaremos ao segundo turno de discussão. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro em nome de Deus encerrados a presente sessão. Boa noite a todos.